participação destacada na Conferência Internacional de Paz na Holanda, em 1907, rendeu o título de Águia de Haia a Rui Barbosa, que morreu há um século, em 1º de março de 1923. No encontro com representantes de 77 países, o delegado brasileiro defendeu maior igualdade entre as nações e pediu liberdade para a Polônia, país que na época estava sob domínio de potências europeias. Aqui no Brasil, a luta de Rui Barbosa por liberdade e por uma sociedade mais igualitária começou bem antes, ainda no Império. A participação dele na campanha pelo fim da escravidão é o assunto da terceira parte da reportagem Rui Barbosa, 100 anos sem o patrono do Senado.
Rui Barbosa tinha 57 anos quando participou da Conferência Internacional de Paz em Haia, na Holanda. Ele estava no terceiro mandato como senador, ainda teria mais dois pela frente, e tinha se tornado uma figura bem conhecida. Seus discursos no Palácio Conde dos Arcos, onde funcionava o Senado na capital da época, o Rio de Janeiro, causavam grande repercussão. E a posição de destaque nos debates em Haia transformou Rui Barbosa em uma celebridade internacional. O já veterano senador colhia os frutos de uma sólida carreira política de 40 anos, construída com um radar apurado de se envolver nos grandes temas do país. É o que explica o historiador e consultor legislativo do Senado, Dario de Andrade Filho.
Ele sempre teve um papel de importância, um papel de destaque na vida pública, né? E isso a gente percebe desde o início, porque sempre ele teve essa ânsia, essa vontade, esse interesse de participar das grandes causas públicas do país. Eu acho que isso já é relevante no momento que ele é muito jovem, no momento que ele é deputado geral. E ele vai participar da primeira campanha, digamos que é relevante da sociedade brasileira, que é a abolição.
Rui Barbosa tomou posse como deputado geral pelo estado da Bahia quando tinha 29 anos, em 1878. Só que o envolvimento dele na campanha pelo fim da escravidão começou 10 anos antes.
Ainda na década de 1868, ele participa ainda como estudante, quer dizer, muito jovem ainda, antes ainda da lei do ventre livre, ele já faz discursos em prol da libertação dos escravos. Então, desde muito cedo, ele está envolvido com essa campanha pública e depois ele vai estar envolvido em outras campanhas públicas.
No lento processo que foi a abolição da escravatura no Brasil, a lei do ventre livre determinava que, a partir de 28 de setembro de 1871, os bebês que nascessem de mulheres escravizadas seriam livres. Os que defendiam a escravidão acreditavam que a lei acalmaria os abolicionistas, mas a lei do ventre livre só serviu para fortalecer o movimento. 14 anos depois, veio a aprovação da lei dos sexagenários. Dessa vez, explica Dario, Rui Barbosa atuou não apenas com discursos de estudante, mas como legislador.
Ele tem um papel atuante na campanha da abolição. E ele vai ser, inclusive, o primeiro, ele vai ser o redator da primeira versão. Evidentemente, depois vai ter mudanças para pior, mas ele foi a pessoa que fez a primeira redação da lei dos sexagenários, né? Que foi mais um passo naquela lenta transição que o Brasil fez até o fim da abolição.
Com a lei dos sexagenários, aprovada em 1885, os escravizados com 60 anos ou mais deveriam ser libertados. O fim da escravidão era questão de tempo, e ele veio 3 anos depois, em 1888, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Rui Barbosa e outros abolicionistas comemoraram, mas os agora ex-donos de escravos não se deram por vencidos. Na virada do Império para a República, em 1889, eles passaram a exigir indenizações pelos alegados prejuízos que tiveram com o fim da mão de obra escrava. Rui, na ocasião, já tinha assumido outro papel, o de ministro da Fazenda do primeiro governo republicano, do Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo o historiador Dario de Andrade Filho, Rui Barbosa tomou uma medida radical.
Ele, como ministro da Fazenda, ele ordena a queima dos documentos que a gente tinha lá no Ministério da Fazenda relativos à escravidão. Hoje, como historiadores, nós pensamos, nossa, mas perdemos uma imensidão de documentação. mas a gente tem que olhar um pouco isso no contexto daquela época, né? A gente vai ver que pós-abolição, a gente tinha uma mobilização dos antigos proprietários de escravos pela indenização. E o Rui, ele já dizia, olha, se alguém merece ser indenizado, são os ex-escravos, não os ex-proprietários.
Considerada por muitos historiadores um pecado imperdoável, a queima dos documentos da escravidão foi aplaudida por muita gente na época. Ao jogar milhares, milhões de papéis na fogueira, Rui Barbosa transformou em cinzas a tentativa dos que se beneficiaram com a escravidão de também levar vantagem com o fim dela. Por outro lado, a destruição desses documentos impediu que muitos ex-escravos entrassem na justiça para pedir indenizações pelas atrocidades cometidas durante o regime escravocrata. Decisões polêmicas como essa, na opinião do senador Paulo Paim, não mancham a biografia do patrono do Senado.
Uns podem concordar com os pensamentos de Rui Barbosa, outros podem não concordar. É legítimo. Ele era um democrata? Penso que o legado é justamente a defesa intransigente da liberdade, da justiça, do Estado democrático de direito.
Rui Barbosa apoiou a derrubada da monarquia e a criação da república, mas logo se decepcionou com o novo regime e mais uma vez ficou no centro do debate nacional para contestar práticas, digamos assim, nada republicanas. É o assunto da próxima parte da reportagem, Rui Barbosa, 100 anos sem o patrono do Senado.